Muito boa noite, 9 horas, 30 minutos de volta à pontualidade britânica. Está começando direto dos estúdios da Rádio Silva, na Silva Jardim, da Unifesp. Mais uma edição do Incomum. Hoje, um daqueles programas que o Vitor produz pra gente, que é absolutamente frenético, porque temos 3 entrevistados, na verdade, 4 entrevistados, mas são 3 diferentes projetos que a gente vai entrevistar um por bloco. Então o programa de volta a esse formato de ter um entrevistado por bloco. Mas enfim, Vitinho, muito boa noite.
Boa noite, boa noite a todos.
Abre seu microfoninho, abre, filho, por favor.
Boa noite. Boa noite, opa. Agora nós escutamos.
Botando a culpa no Vitor e não era ele.
Agora nós escutamos, jovens. Uma boa noite a todas e frenético não sou... Não é somente... É isso? Não sou...
Não sou somente?
Somente eu.
Ah, muito bem.
Nem a programação do Incomum, mas sim a programação do Instituto Procomum e do Lab Santista. Como a nossa agenda não para, a programação do Incomum reflete isso, né? Então, a semana está cheia de atividades, o mês está cheio de atividades, tem muita novidade, muita coisa bacana. E o nosso programa vai falar um pouquinho aí de como vai ser essa semana aí, cheia de atividades do Circuito Lab Santista.
Muito bem. Então, hoje, para apresentar para vocês o que nós iremos fazer... Eu vou fazer do fim para o começo. No final, a gente vai ter uma conversa no último bloco com o Antônio Braga e com o Caio Demarco. O Caio, que já é figura habituê do Incomum, já teve aqui algumas outras ocasiões. Será o momento em que os hackers entrarão no estúdio, então vamos pedir que vocês tirem as crianças da sala. No segundo bloco, a gente vai conversar com a Yasmin Alvarez. Ela faz parte da Mostra das Minas e ela... O projeto dela, selecionado pelo Circuito Lab Santista 2018, é um projeto de formação para mulheres, para que elas possam produzir audiovisual, e a gente vai falar então desse projeto que chama Mulheres em Luz, Câmera e Ação, Guerrilha Doc. Já está acontecendo, esse final de semana tiveram 2 oficinas que rolaram lá na nossa sede na 7 de setembro de 52, e a gente vai falar então desse projeto com ela e de outras questões que envolvem aí mulheres e o audiovisual. E neste primeiro bloco, com enorme prazer, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Silva a Cássia Sabino, artisticamente identificada como a Free Cássia. Eu aprendi, inclusive, que eu tenho que ser mencionar dessa forma. E ela é fundadora e idealizadora do portal Umoja, e também é DJ, MC, produtora e, nas horas vagas, estudante de relações públicas.
Felizmente ficou para segundo plano.
A Cássia, enfim, é uma... dessas pessoas que quando a gente conhece, a gente fica muito feliz de conhecer, e a gente tem feito várias coisas juntos aí já, né? Enfim, além do projeto que a gente vai começar conversando aqui um pouquinho, que é o Festival de Arte Preta, Conexões da Diáspora, que é o projeto que ela vai realizar esse domingo, a gente vai falar mais um pouquinho. E a Cássia também é uma das artistas selecionadas para o projeto da colaboradora. Semana passada passamos aí dias em imersão, tentando entender o que nós estamos fazendo juntos. Então, muito boa noite, Cássia. Muito bem-vinda.
Muito obrigada. Obrigada por essa recepção calorosa que eu estou recebendo. Estou muito feliz de estar aqui também.
Muito legal. Cássia, a Free Cássia. Por quê?
Bom, a Free Cássia, na verdade, como meu nome é Cássia, surgiu de uma junção de África com Cássia. Mas, por indisponibilidade do nome a Free Cássia normal, eu acabei optando por a... Free de inglês, significa livre, e Cássia, que é meu nome. K também, a junção da letra K com a letra A, significa alma na linguagem egípcia. Então, também significa uma alma livre. Então,
é isso aí.
Uma gama aí de significados.
Temos aqui, neste estúdio, uma alma livre.
Andar com a Fricácia é cada dia uma novidade, uma surpresa. Eu não sabia.
Tá vendo, Vitinho? Eu já sabia. Você não sabia.
Eu
tá
só...
Cássia, ano passado, te contar uma historinha que talvez você não saiba, mas é real. Me lembro que quando você aplicou no primeiro circuito, ano passado, a gente adorou o teu projeto e tal. E, obviamente, como você sabe, a gente não faz a seleção, né? A gente sempre institui um júri externo porque é isso, né? A gente vai estabelecendo também relações, a gente começa a torcer e tudo mais. E esse ano, quando você aplicou de novo, eu fiquei muito feliz que você tinha sido selecionada, ainda mais com um projeto dessa envergadura, né? Eu queria que você contasse, então, para os nossos ouvintes aí, o que é o festival, né? O primeiro festival de arte preta que vai acontecer aqui na Baixada Santista nesse fim de semana.
Então, esse primeiro festival de arte preta já é um desejo antigo do Portal Moja. O Portal Moja é um coletivo de meninas negras aqui de Santos. Ao todo somos 5 meninas. Eu estou aqui representando todas elas com muito orgulho.
Quer falar o nome delas? Depois?
É, pode ser. Para explicar um pouco melhor, o Portal Moja, o Moja significa unidade na língua Swahili. E a gente quis trazer um pouco desse conceito aqui pro portal. O Moja também é o nome de uma vila no norte do Quênia, uma vila matriarcal, que ela só funciona, na verdade, por causa da união das mulheres, né? Então, eu acho que significa muito pra gente carregar esse nome. E aí a ideia desse festival, na verdade, surgiu de mim, e as meninas abraçaram, assim, toda essa proposta. O que a gente pretende com isso é fomentar um pouco a cena cultural aqui de Santos, e não só isso, também é um caminho importante para as mulheres negras, né? Ter um espaço que elas podem se expressar artisticamente, até aquelas que não são artistas ainda, poder se conectar com a arte, porque eu acredito que a arte seja uma oportunidade para a gente conectar com outras pessoas e também se expressar, né? Dar uma identidade para a mulher negra que a gente não tem. Com esse festival, eu chamei algumas meninas de São Paulo, algumas meninas de Santos também, para a gente fazer esse intercâmbio cultural e trocar experiência, vivência, tudo aquilo que a gente pegou como bagagem, e fazer uma coisa, unir toda essa linguagem num dia só, fazer um encontro, né? E aí a gente dividiu algumas atividades, vai ter oficina.
Como é que vai ser essa programação aí? Vai ter o dia todo, né?
É o dia todo. Começa às 3 horas da tarde e vai até às 9 da noite. Vai começar bem tranquilinho, um domingo tranquilo. Vamos começar com uma oficina aberta. Ela vai durar o dia inteiro, mas ela tem início às essas 3 horas. O evento vai ser aberto com isso. É uma oficina de zine, vai ser ministrada pela Mariana Rodrigues. Ela é de Osasco. Ela também faz parte do Portal Moja, a única menina que não faz parte aqui da Baixada Santista. E logo depois disso vai ter... Deixa eu ver se eu lembro.
Vamos fazer a cola aí, Vitinho.
Vitor, vai ter aqui a programação, aqui a gente vai, minuto a minuto, dizer o que vai acontecer aí nesse lindo evento de sábado.
Ô, Cassia, e o público? Quem é o público? O público são as mulheres negras? Ou o público é amplo? Quem você espera encontrar nesse festival?
O nosso foco realmente são as mulheres negras, né? A gente está fazendo, criando esse espaço para a gente poder se conhecer, porque eu acho que aqui na Baixada Santista tem muito esse distanciamento entre as mulheres negras, a gente não se conhece. Mas, obviamente, o evento é aberto para todo mundo, é até uma oportunidade para as pessoas conhecerem o que as meninas estão produzindo, né? Que eu acho que é bem importante. E se não tem uma coisa dessa, ninguém sabe, né? Então,
total.
É isso.
Muito bacana. E essa articulação prévia, na verdade, o festival também ele revela, né, todo um processo de costura que vem sendo feito, né? É isso que você falava, são processos de aproximação, de constituição desse coletivo. Quando que começou esse trabalho? Quando que você começou com o Portal Moja?
Então, o Portal Moja começou não faz muito tempo, vai fazer um ano agora, em junho de 2018. Ele começou, na verdade, de uma ideia minha de querer ter mais contato, mais proximidade com outras meninas negras, que eu não tinha nenhuma amiga negra. E eu comecei, não tem como começar um coletivo sozinha, né? Mas eu acabei lançando a ideia e vi quem abraçava. E aí, de maneira totalmente natural, fui encontrando outras meninas com a mesma ideia que eu, e a gente acabou se unindo. A gente começou, a primeira atividade assim, do Moja foi um ensaio fotográfico que a gente fez. E aí, desde então, a gente continuou produzindo materiais visuais e também fazendo esses encontros com outras mulheres.
E hoje, basicamente, vocês difundem essas informações por onde? É pelo Facebook, pelas redes sociais, isso. Tem um site também?
A gente é ativa no Facebook e no Instagram. No Instagram, um pouquinho mais, porque eu acho que é uma plataforma que a gente, eu digo a gente, meninas mais jovens, né? Tem muito mais contato, assim. Então a gente se mantém um pouco mais ativa no Instagram. Mas no Facebook também tem todas as informações lá. Por enquanto, são essas duas redes.
E como é que isso se relaciona com o teu trabalho como DJ e MC? Porque, na verdade, a Fricácia é também teu nome artístico dessa outra vertente aí. Tem uma festa que você organiza. Sim. Tem... Não falta coisa, né, Cássia?
Não falta coisa. É engraçado porque tudo acabou caminhando da mesma forma, assim, desde quando eu comecei a me identificar com música, comecei a tocar nas festas, eu comecei a ter mais essa necessidade de me aproximar das mulheres negras, então caminhou junto. Na música também, eu tenho essa sonoridade que eu chamo de Punani Sound System. Punani é uma gíria jamaicana, né, muito usada pelas mulheres, e Sound System é a disponibilidade dos sons, né, todo mundo... Acho que manja desse termo. E nessa sonoridade eu trago a sonoridade da mulher preta. Eu só toco mulher negra. E isso fez com que chamasse outras meninas pretas. Eu queria fazer alguma coisa com isso. E aí foi quando surgiu a ideia do Portal Moja.
Sim, mas esse lance de só tocar, como é que é esse processo de investigação, de encontrar, assim? Eu acho que isso
é uma boa pergunta, porque eu estava presente na primeira vez que a Fricácia discotecou, há um ano atrás. Eu, na verdade, Cássia, foi no show das minhas grandes amigas do Alto Guizo, lá da Argentina. A gente tinha uma escala de DJs que só tinha homem, a gente falou, não, precisamos de uma menina. E os meninos do Alce Negro, coletivo que hoje a Cássia faz parte, falaram, não, a gente conhece uma mina aí que é zica, uma menina nova, não sei o que. Eu falei, não, demorou, bora, tão falando e tal. Chegou, pega o pendrive, sabe quando aquele pendrive bonito, Rodrigo? Um, dois, três, tudo organizadinho,
pasta. Igualzinho o seu, né, Vitinho?
Não é igual ao meu, não. Muito menos igual a minha coleção de disco e de CD, enfim. Aí eu já vi alguma coisa e acho que assim, o legal da discotecagem, né, e da música, talvez seja essa a resposta... Da pergunta é que eu acho que a Cássia, quando ela toca, ela tem algo a dizer, né? Tem um pinto, uma urgência, algo a dizer, e isso se transparece na música, na discotecagem, na pesquisa, né? E eu fiquei. E foi muito bacana ver primeiro o pendrive organizadinho, depois escutar só música, só rap, só dancehall, só de mulheres, né? Tudo com uma ordenzinha bonitinha, tudo equilibrado, e foi um sucesso. Desde então tá arrasando aí.
O Vitor é suspeito, é o fã número um da Fricácia. É a fanbase.
É isso mesmo, sem vergonha de dizer.
Mas é exatamente isso. Quando eu toco, eu tento trazer um pouco das coisas que eu já ouvia quando era mais nova. E eu sei que é uma coisa que não só eu, como outras meninas negras esperam ouvir quando elas vão para uma festa. Então eu percorro esses caminhos pelo dancehall, pelo hip hop, pelo rap, pelo funk e até pop, mas eu sempre trago essa identidade da mulher negra. Eu acho importante carregar isso e fazer uma pesquisa sobre esses ritmos, que são os ritmos que a mulher negra ela tá ali presente. Obviamente também tem samba, também tem outras coisas, mas é a minha identificação surge disso, então é disso que eu quero mostrar. E é engraçado até que pode ser uma coisa singular minha, mas quando eu toco eu vejo outras meninas negras até se identificando com isso e pra mim já faz tudo valer a pena, assim.
E é muito louco porque, na verdade, quando a gente pensa no repertório da música brasileira, né, assim, não falta opções pra se tocar, né? Mas o que você gosta, destaca alguma coisa que você gosta muito, assim?
Eu gosto muito de funk. Sou suspeita pra falar, eu gosto muito de funk. E é muito importante trazer a figura feminina dentro do funk. Em todos os ritmos é muito importante, mas eu acho que no funk principalmente, assim. É bom fazer esse recorte da mulher negra da favela, né? Porque, assim, eu não sou da favela, mas existem uma... A maioria das mulheres negras estão presentes nesse cenário. Então é muito bom saber, assim, o que elas têm pra dizer, né? Eu acho que eu se tocando a música dela, eu sou um instrumento de divulgação, assim, consigo compartilhar essa ideia delas, que às vezes é muito... As pessoas colocam coisas em cima, né? Então eu tô ali passando puramente o que ela tem pra dizer.
Sim. Ô, Vitor, você conseguiu recuperar aí a programação do
Tivemos
domingo?
Problemas com lentidão na internet, que não é novidade de quando a temperatura em Santos baixa dos 25 graus, mas a temperatura foi foi recuperada com sucesso, aparentemente. Aqui temos aqui, vamos lá. É, às 15 horas, oficina aberta de colagem sobre a temática De Onde Vem Sua Raiz, com Mariana Rodrigues. Vai dando confere, hein, Cássia?
Isso mesmo.
Às 16 horas, roda de conversa com sobre processos criativos e desenvolvimento de uma artista preta que busca o ancestral, com Amanda Dias, da Mandiga Biojoias.
Quer falar um pouquinho sobre ela?
Se quiser, pode me interromper, Cássia, sem problema.
Ela é uma menina que eu conheci de São Paulo. É muito importante eu trazer essas pessoas para cá, porque foram pessoas que realmente eu acabei me conectando na diáspora africana. Então, ela tem um trabalho maravilhoso, que ela trabalha só com semente. Então, ela faz essas biojoias e ela tenta buscar ancestralidade nisso. Eu acho que tem uma comunicação única assim, nas coisas que ela faz e a maneira que ela divulga o trabalho dela. Ela é autorretratista compulsiva, como ela mesmo diz. Então, ela grava bem esse processo de construção das biojoias e é tudo bem documentado nas redes dela. Então, acho muito importante trazer essa visão bem diferente do que a gente está acostumado aqui em Santos, para as pessoas verem como é feito, né?
Sim, muito bacana. E aí, Vitão?
Às 17, Pocket Show da Jordana.
Bom, a Jordana, não sei nem o que dizer, essa mulher maravilhosa. Ela é daqui de Santos, ela tem se destacado bastante assim nas festas. Ela tem um single que eu adoro, é a música Longe de Você. Escutem, vocês não vão se arrepender.
Eu já fui no show dela, é muito legal mesmo, é hit, hein? É hit. Aposta pra sucesso. É, às 18 horas, perdão, 17h20, apresentação do portal Umoja, mostra de mini-doc Donas e Proprietárias.
Sim, esse foi um mini documentário que a gente iniciou no passado. Essa ideia do Donas Proprietárias era para mostrar mulheres negras, afroempreendedoras daqui de Santos. Não só de Santos, como da Baixada, tem pessoas que não são de Santos. Para mostrar a trajetória delas e como foi como é inserir nesse mercado e como é você se ver com uma mulher dona de dinheiro, você ser chefe de você mesmo e como é essa relação com o resto, com família, com amigo, no comércio e tudo mais. E a gente gravou com três mulheres, uma transista, uma era Rosângela Afros, que ela vende acessórios na feirinha hippie, e a outra também era Egli, que ela tem um projeto social na Zona Noroeste. E a gente fez um mini documentário, realmente coisa rápida, foram uns 10 minutos assim de conversa, e finalmente ele ficou pronto, porque toda essa coisa de edição acaba enrolando um pouco. E aí foi isso, agora a gente está muito feliz, sim, de estar exibindo pela primeira vez.
Que legal. Às 18 horas, o evento segue com a homenagem a Dandara, com a Raíza Rafaela.
Sim, a Raíza Rafaela é uma capoeirista daqui de Santos. Eu não conhecia ela, acabei conhecendo por causa do evento, então acho que é isso muito importante. É como quando a gente começa a se movimentar, acabam aparecendo pessoas no seu caminho, né? E eu acho muito importante trazer isso. E eu acabei conhecendo ela, obviamente. Sei que ela apresenta uma coisa assim linda para todo mundo ver, vai ser maravilhoso.
Legal. Das 18h20 às 19h, não menos importante que os outros momentos, é um espaço aberto, né? Achei legal. No começo estava como intervalo, agora como espaço aberto. Sim. Achei bacana esse momento aí, né? De ter um...
Sim, eu acho que já a apresentação da Raíza vai deixar um clima assim meio mais descontraído, assim. E eu deixei espaço aberto até porque pessoas vieram me perguntar se podia rolar poesia, se podia rolar outros tipos de expressões artísticas que não estavam na programação. Então, é muito importante que as pessoas interajam com o evento, não só aquela programação fixa, né?
Legal. Às 19h, tem a palestra sobre a teoria de como funciona a economia no Brasil e a participação indispensável e invisível da mulher negra nela, da Júlia Costa. É isso? A economia brasileira funciona com base nos juros bancários, no imperialismo monetário, o que mais? Mas é interessante esse tema, né? Acho que tem muito a ver com o que a gente já discutiu aqui sobre a Silvia Federici, né? O papel enfim, vamos ver.
Jamila Ribeiro também tem trazido.
Jamila Ribeiro traz esse tema.
Na discussão dela, assim, como na verdade você apaga, né? Por exemplo, você pegar os dados estatísticos que surgem, né, no país, assim, esses dados sobre, por exemplo, as mulheres negras, né, a partir desse lugar você olha e você vê um outro país, né?
Exato.
O mapa do país muda.
Que também ficou muito evidente no projeto do empregada do Guia de Direitos das Empregadas Domésticas ano passado, que foi tocado aí, idealizado pela Preta Rara. E às 19...
Mas deixa ele explicar um pouquinho.
Explica isso, desculpa, não falei tanto aqui, né?
Então, eu acho importante também trazer esse assunto, porque apesar de ser um festival de arte, eu acho importante que as pessoas não encaram mais a arte como viver pela arte. Realmente, todo mundo hoje em dia, por conta do capitalismo, precisa viver. Então, é importante você fazer da sua arte também uma fonte de renda. A Júlia Costa é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é da periferia de São Paulo. E ela produz as suas peças de roupa. E ela começou nessa produção caseira e acabou começando a vender. Nisso, ela começou a ver um outro tipo de mundo, né? Você vê realmente aquela mulher negra que faz, tem o seu dinheiro, que tem o seu poder. E muda muito como as pessoas te veem, né? E ela criou essa teoria. Eu fiquei sabendo recentemente, eu já me apaixonei assim logo de primeira. Ela fez uma teoria, ela traçou direitinho como funciona a economia no Brasil e como é a participação da mulher negra nela. Não só a mulher negra, com a periferia, né? Porque muitas pessoas acham que a periferia não consome. A periferia, na verdade, como o Brasil é o país que mais tem periferia...
Sim.
Uhum. Ela está aí consumindo o tempo todo e as pessoas não levam isso em consideração. E é muito importante... Ela traz isso também. É muito importante que a periferia comece a produzir os seus próprios meios de consumo, né?
Sim.
Que legal. E tem um pouco a ver com a sua pesquisa no funk também, né?
Sim.
Por exemplo, o funk é um exemplo clássico disso, né? Que dentro da arte, né, passou-se a consumir a música ali feita na periferia. Legal. E às 19h30 segue Discotecagem, Punani Sound System, da Africácia, e Pocket Show, a Júlia Costa.
Sim, a Júlia Costa, ela também rima. A gente começou, a partir do evento, a gente começou uma parceria aí. Vamos ver se vai dar certo eu tocar pra ela.
Que legal.
Vai ser bem legal. E aí vai ser o encerramento do evento, né?
Legal. E além disso, tem a exposição de fotos da Georgia Niara e da Tainá Prado. Mostra de tranças com crioula braids. Braids que fala, né?
Braids.
Braids.
E venda de produtos Mandiga Biojoias, a Júlia Costa Shop e Bazar do Umoja. Bem, evento gratuito e aberto aí a todos.
Sim.
Repetindo aí o horário, no domingo, dia 27 de maio, das 3 às 9, correto, Cássia?
Correto, é o último domingo de maio, não tem erro, no Instituto Procomum.
7 de setembro.
7 de setembro, número 52, portas abertas.
Sim.
Vamos conversar mais um pouquinho? Esse bloco tá legal, a gente falou bastante do evento, né? Vamos conversar mais uns minutinhos?
Não, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. Eu fiquei provocado, na verdade, por essa história da economia. Como é que você tem, nesse seu deslocamento, né? Você falou que você fez já um documentário buscando encontrar essas mulheres empreendedoras negras, uhum, que estão fazendo esse deslocamento. Você traz essa questão da economia para o centro desse debate. Como é que você tem visto, né, a tua geração de mulheres negras, essa geração que você tem encontrado, esses processos de aproximação que você tem feito, você enxerga que existe uma transformação ocorrendo ou isso ainda é muito pontual no conjunto do que a gente enxerga?
Eu não acho que seja pontual, eu acho que isso realmente seja uma característica assim, da minha geração, não dizendo que a geração antiga não tenha feito meios de ganhar dinheiro, né, dizendo da maneira mais fácil de entender. Mas eu acho que a linguagem agora de meninas mais jovens, até por isso que eu gosto de frisar que eu não pretendo também, eu não quero falar por todas as mulheres negras, porque eu não tenho essa propriedade. Eu falo realmente por mim e por pessoas que tenham um parecer comigo. Eu não posso tomar todo esse viés, até porque eu acredito que a mulher negra seja muito plural, então cada um tem a sua vivência específica. O que eu enxergo com isso é que, hoje em dia, tem uma aproximação bem mais forte da mulher negra com a arte e, realmente, ela está querendo ganhar dinheiro. Eu acho que isso é uma mudança muito importante, porque é muito fácil você ver uma mulher negra consumindo aquilo que todo mundo consome, indo no mesmo lugar que todo mundo vai, e não ver assim, ela ascendendo na sociedade. É muito importante você ver uma mulher negra realmente ganhando dinheiro. Uma mulher negra não só empoderada, mas uma mulher negra que tem um poder de consumo. Isso é uma coisa rara que as pessoas não estão acostumadas, as pessoas não sabem lidar. Então, eu acho importante a gente buscar isso, porque eu acho que buscar aceitação em outros quesitos acaba não sendo tão efetiva quanto essa, assim.
Eu tava procurando aqui, na verdade, alguns dados, né? Ah, ainda não encontrei, mas eu vou achar, de uma coluna da Bianca Santana, que é uma grande amiga e parceira, né? Membro do, né, do Conselho do Instituto, mulher negra que escreveu um livro, né? Quando Me Descobri Negra, e ela traz muitos dados, né? Sobre, quer dizer, quando a gente fala sobre essa questão das gerações, né? Quer dizer, ainda hoje, né? Se eu não me engano, algo em torno de 75% das mulheres negras que estão empregadas na condição de domésticas.
Sim.
Quer dizer, é um dado muito marcante, na verdade, da condição que foi imposta, né? E é muito interessante isso que vocês estão fazendo, quer dizer, no sentido também de colocar isso que se dizia, né? Quer dizer, em que momento que a história do Brasil permitiu que as mulheres negras se colocassem plenamente organizando um festival de arte, debatendo economia, quer dizer, protagonizando esse tipo de processo, né? Eu acho que isso tem a ver com essa transformação, né?
Na verdade, ainda não foi permitido, né? Mas a gente faz do mesmo jeito, que é muito importante estar fazendo um trabalho como esse, assim.
Sim. É, eu também tenho uma pergunta para a Cássia, vamos lá. É, bem, você faz parte aí, né, como a gente disse, né, dessa nova geração aí de meninas que estão arrebentando na arte, né? Que já se reconhecem, que têm a consciência, que tem uma clareza estética, né, no que produzem, no que gostam, e de movimentar as coisas e tudo mais. É, primeiro, parece que você se descobriu, agora parece que você está se descobrindo a um grupo de pessoas semelhantes, que pensam similar, né? Imagino que seja um momento maravilhoso. Mas e agora? Qual é o próximo passo? Quando você já falou um pouco da economia, mas assim, artisticamente, coletivamente, politicamente, como que você se vê nesse momento, né? De primeiro se reconhecer, depois se reconhecer em grupo. O que você está conspirando, Africácia? E dentro dessa pergunta, qual que é o desafio ainda que você encara para seguir conspirando aí?
Ai, que pergunta difícil.
Poxa, tu me fez umas perguntas difíceis no podcast da Unisantos, eu também vou ter que fazer uma aqui.
É revanche. Mas então, eu já acho que o festival já seja um passo para frente, assim. Eu acho importante colocar a mulher negra em espaços que não seja só para falar sobre discriminação, racismo, e realmente falar da potência que é ser mulher negra, né? Eu acho que agora a gente está trabalhando muito com essa potência. A gente já se descobriu, a gente já viu como a gente é tratada, a gente já tem essa consciência, e agora é realmente espaço para frente. Eu não consigo afirmar para onde eu estou indo. Eu acho que ainda é muito incerto tudo que a gente está construindo agora nesse momento. É muito difícil tentar pensar num futuro. Realmente a gente está fazendo pelo presente e pelas coisas que já passaram, né? Então, eu não consigo afirmar para onde eu estou indo, mas eu sei que é longe. Eu sei que eu vou chegar também. É isso aí.
E os desafios que você vê assim, nesse momento? Assim, quais são, sei lá, as principais dificuldades quando vocês estão conversando entre vocês ali? Não sei, desafios, dificuldades também.
Então, acho que assim, pensando realmente na coletividade da mulher negra, não colocando para fora, assim, pensando na nossa comunidade mesmo, eu acho que, apesar de... Eu vi isso no evento, né? Quando a gente estava fazendo o evento, a gente acabou tendo contato com outras meninas negras, com cada uma com uma vivência diferente, com uma linguagem diferente. E, às vezes, é complicado você tentar alinhar isso de uma maneira que todo mundo se entenda, assim, entenda aonde a gente quer chegar. Porque realmente as pessoas tendem a diminuir essa pluralidade. A mulher negra é muito plural. E até por sofrer realmente com a cultura branca, a gente acaba se perdendo muitas vezes na nossa própria vivência. E acaba misturando referência e fica aquela bagunça toda e a gente não acaba se encontrando. Eu acho que o grande desafio é realmente a gente conseguir se unir e manter uma comunicação mais linear para poder realmente ir para frente.
Eu queria só aproveitar rapidamente assim, um trecho de um... Logo depois que a Marielle foi assassinada, executada... A Bianca escreveu na revista Cult, na coluna dela, uma carta aos homens brancos que amo, né? Que era uma, na verdade, uma grande pancada muito bem dada, né? Em nós. E aí ela dizia assim: ao contrário de você, eu tenho muito mais perguntas do que soluções. Preciso formular melhor essas perguntas e direcioná-las de forma adequada. Um exemplo: sou anticapitalista e anseio por uma vida que não gere lucro para empresas e morte para as pessoas. Não sei como fazer. Na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, a média de rendimento das mulheres negras Em 2010 foi de R$ 403,65 por mês. R$ 403,65 por mês. Essas mulheres mantêm suas vidas e as de seus filhos com relações e trocas que extrapolam as capitalistas, porque é impossível viver em São Paulo com esse valor. Essas mulheres eu quero e preciso ouvir, não vocês. Assim, ela está dizendo uma coisa que a gente tem pensado muito, né, com essa coisa da discussão do comum, que é quais são as estratégias para além das específicas capitalistas que a gente conhece e que excluem, né? Enfim, é uma provocação que eu trago a partir do que ela está colocando e que me parece que é quando você joga essa questão da sobrevivência, né, da questão de quando você tem mulheres liderando famílias com R$ 400 por mês, né, querer vir dizer para elas o que elas devem fazer ou não para ganhar dinheiro parece uma estupidez, né? Sim, é muito importante incluir economicamente, é isso que você estava trazendo, né?
É, tem muita gente que questiona, mas o Festival de Arte Preta vai vender coisa, um Festival de Arte Preta vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre... Mas é importante. É, eu acho que acaba sendo vazio se a gente querer falar só de arte. Eu acho que é realmente essa potência que a gente está mostrando agora de que a gente pode ganhar dinheiro, a gente vai ganhar dinheiro do jeito que a gente quer. É, essa coisa da mulher negra não ter chefe, da mulher negra ser empreendedora, eu acho que eu estou vendo cada vez mais, tanto em todas as faixas etárias, quanto pessoas mais velhas. E é uma coisa que realmente está crescendo no geral, né? Empreendedorismo. Mas eu vejo o afroempreendedorismo da mulher negra é uma coisa única, assim. É, eu vejo mulheres sobrevivendo, assim, fazendo coisas que eu nunca imaginei. E é libertador, assim, real. Como você disse até, você também tinha levantado da questão da mulher negra como doméstica. E você vê as filhas dessas domésticas hoje em dia ganhando dinheiro, vendendo roupa, ou então fazendo bijuteria, e por aí vai. Eu acho que é um caminho que está sendo aberto aí, que vai longe.
Muito bacana, muito bacana.
O tempo nos limita. Salvazone Rodrigo, Sabino Cássio, o tempo nos limita.
É, a gente já tem aqui no estúdio, que chegou para conversar com a gente no próximo bloco, a Yasmin Álvarez. Álvarez. É, a gente vai conversar com ela daqui a pouco. Antes disso,
temos uma boa notícia, melhor, uma boa música. É, Cássio, quer anunciar a música para gente?
Bom, a próxima música vai ser o meu primeiro som com o MC. Junto com o meu grupo Incógnito, é Marco Zero, gravada por... Vou explanar, hein?
Pode falar.
Com direção do nosso querido amigo Vitor Souza.
Não, produção executiva.
Produção executiva
do videoclipe.
Não gostei desse papel, quero voltar pro papel de artista faz tudo. Mas o clipe ficou bacana, tá nas redes sociais. Stephanie Scaiafo, o DJ. O DJ Stephanie Scaiafo vai, ele com suas mãos... publicar o clipe na página da Rádio Silva, que você deve seguir, radiosilva.org. E vamos de som, galera.
Demorou, demorou, encostar, pode pá. Mas aí, qualquer coisa fica só nós mesmo, como sempre foi. Ah, mas os moleques vão tudo encostar, pô, pra nós ficar direitinho, pode pá. Demorou, eu vou colar naquela condição lá que eu te falei, de uma cota já. Mas ninguém vai passar necessidade hoje não, moleque, tá tudo tranquilo, tá ligado?
Marco Zero, eu vi sentido no que eles disseram. Muitos jogaram, poucos venceram. Vi de perto os que se fuderam. Me fiz fraco com os fracos e apenas um ficou de pé entre homens e ratos. Até que cessem as mentiras, fechem as cortinas. Desde o 9-3 que eu me jogo nessas linhas. E eu decorei cada palavra tua. Juro ter evitando até a luz da lua. Ultimamente os invejosos choram. Meu passado se casou com o que cês chama de agora. MCs, tantos MCs, todos questionando e perguntando como eu fiz. Te vendo as letras até chegar no fim do mês. Cê vende os meses pra chegar no fim do ano. Se eu queimo a casa, eu queimo o rato, eu queimo o plano. E se eu morresse louco feito batim, 30 pros 3, 10 só pra mim. I don't wanna ill, just wanna chill and keep my hand around a $100 bill. I don't wanna ill, just wanna chill, vem. Separei uns 3,5 em vinil. Racionais, call, question, bitches, real. Jacaré que dorme vira bus. Aumenta o fluxo que eu viro mão de onça. TV no mute, ouvindo um azimute. Tentei mudar, mas já não há quem me mude. É o groove raro, fino da bossa, incógnito, samba jazz. Ao revés, o mundo aos meus pés. Não fui convidado, eu fiquei de fora dessa vez, aí. Mas só mais dessa vez, porque o rap game continua chato. 1 milhão de candidatos e os portão fechados. Cê virou MC, então arruma um trabalho. Enquanto eu ligo Dom Cezão pra me pagar um salário. E eu vi todo tipo de MC nessa fila. Desde os homofóbicos aos que não flagram gentilha. Esse conceito eu roubei do classe média. Eu sou um sampler humano, hétero, branco e classe média. Mas talento não falta, deixa os amigos atentos. Me convidar pra ser, eu viro Jesus em dois tempos. É império sem romano, messias anda armado. Cês tem pano da bala, se eu tenho skill pra caralho. É tudo champrice, é tudo bootcamp. Então eu fiz o meu e nós não fecha com ninguém. É o adadadé, o adadadé. Enquanto cês moscar desse jeito eu me sinto bem. É o adadadé, o adadadé. Agora cês conhecem o groove, né?
Cleopatra saiu da tumba, banhada em ouro, rebolando a bunda. O jeito que eu levo a vida talvez te confunda. Gerenciamento de corre, de segunda a segunda adocicada. Mas não fui feita de açúcar, enche minha jarra de água querendo que eu dilua. Minha matéria é bruta, não mudo minha postura, nem abaixo minha cabeça pra nenhum filha da puta. Quem me vê no baile acha que eu tenho pouca ambição, mas leio tudo sobre Kant enquanto ralo cu no chão. Então não vem me dar sermão. Se eu tô no corre é pra não ter que ouvir ordem de patrão a todo instante. É constante o deslocamento. Sou ágil, veloz, me movo em silêncio, tento acompanhar, mas não causa impedimento. Nada é capaz de brecar o nosso movimento.
You crazy for this one, little groovy? It's your boy. Crio impérios contemporâneos do qual cê não pode ver. Me chamo de Azaghal, melhor Dr. Alexandre. Com tinta faço uma crônica num cinza. Voltei pra 2001 agora, sou jovem mega boga. Eu tiro pessoas da rua, isso é pura logística. Tive que ver zero com VLT, só que leva pra luta. Junta com as minhas rimas, pula na minha vida. Sei que se complica, sei que isso que inspira. Sei que isso conspira, respira. Deixa eu voltar no tempo e notar tudo que fiz de errado. Eu tenho que lembrar o quanto eu fui otário, mas diversifico nos sentidos. Logo no lote pro Logan, olha a situação e aguça os meus sentidos. Sem espada, mas cara, tenho visão além do alcance. Lutamos por tantos anos, não espere que a gente canse. And please, 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 don't let them kill our vibe. É que somos originais, Thundercat, tipo Tupimpa Butterfly, what? Se tem uma energia boa das pessoas ao lado, nosso estilo não é velho, é clássico. O groove me consome, King com 16 some. Venho da África louco pro ouro, e aí, do you want some? Eles também perguntam por que uso um codinome. Por que que eu mudo tanto? Já nem saio como me chamar no microfone. Mas sempre fiz do melhor jeito que pude. E já sou top 3 MCs, é Indy, King, Aluri. What I do this funk shit, cause I love this funk shit. O dinheiro já vem e a conta vai encher. Eles tentam preencher o vazio com que não fortalece. Por isso meu coração uma festa de gente linda e muito rap. Tipo que o garagem foi. E ainda é, entendi aquela música e o quão linda ela é. Juro que tentei fazer do show uma odisseia, fragmentando cores, dores, falo de Orkut com alma e ideia. E eu rimei todo esse verso de boca fechada, sem enganação. Mas mesmo assim cê me escutou, pois eu falo pelo coração. Bless.
Em Comum, em sua segunda temporada, todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo em radiosilva.org. Todos os programas, eu disse, todos os programas disponíveis e replicáveis em mixcloud.com/instituto_procomum. mixcloud.com/instituto_procomum. Segue a gente nas redes, bebê. É /procomum. E acompanha as novidades do Lab Santista, o novo laboratório da Baixada Santista.
Muito bem. 8:10, ao vivo, diretamente dos estúdios da Silva Jardim, da Unifesp, nessa noite fria, enfim, uma noite fria em Santos, Vitinho. A gente que saiu desse longo e tenebroso, contínuo Senegal que você adora,
eu adoro. Essa coisa que... Não é que eu adoro o calor, é que eu não gosto de frio. Mas esse debate é horrível do tempo, né? Reclamar do tempo é uma das maiores percas de tempo que a gente pode ter na vida.
Então agradeça, Vitor, agradeça, porque então, agora a gente vai esquentar o debate.
Gostei, era tudo para essa analogia, entendi.
Rapaz, você não entendeu, né, Vitinho? Você não entendeu.
Boa, gancho, boa, Savazone, Rodrigo, o rei dos ganchos.
É que a gente ia esquentar aqui a nossa noite de discussões com os projetos do Circuito Lab Santista, com a presença da Yasmin Alvarez. A gente... Bom, ela é diretora do Mostra das Minas, realizadora audiovisual desde 2002, dirigiu os curtas Vá Como Seu Namorado Não Fosse Gostar, eu assisti e gostei muito, documentários sobre assédio e sangria experimental sobre sexualidade e identidade. Produziu e coordenou também o evento Encontro Audiovisual Caiçara em 2016, berço do formato oficial do projeto como Mostra das Minas, certo? E ela foi selecionada pelo Circuito Lab Santista com um projeto chamado Guerrilha Doc, Mulheres em Luz, Câmera e Ação, que é uma oficina intensiva de audiovisual para mulheres que está no meio do seu percurso. Esse final de semana teve algumas atividades. Muito boa noite, Yasmin. Muito bem-vinda ao Em Comum.
Boa noite. Aquelas que têm vergonha. Eu estou falando. Alô, arô, arô.
Arô, arô.
Arô.
Muito bem. Boa noite.
Boa noite.
Bem-vinda.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
É, Yasmin, Mostra das Minas. O que é a Mostra das Minas?
Mostra das Minas é. O sobrenome é Mostra Livre de Cinema de Mulheres. Que no, em 2016, quando surgiu oficialmente como Mostra das Minas Independente, era uma mostra mensal, depois passou a ser uma mostra bimestral, para conseguir administrar melhor os filmes, fazer uma curadoria mais afinada e tal. E esse ano, nesse semestre, a gente vai ter uma edição só, no dia 1º e no dia 2 de junho, com festa do videoclipe, com duas sessões e debates. E todas essas sessões são seguidas de roda de conversa, ou com uma convidada que não realizadora, porque as realizadoras são do Brasil inteiro, então fica meio difícil às vezes trazer para cá. Ou às vezes a gente consegue trazer realizadoras para cá, então fica aí como sendo um debate com elas, para saber um pouco mais do processo, não só sobre a temática dos filmes, mas... como é ser uma mulher dentro do mercado audiovisual mesmo, de uma maneira geral.
E como é ser uma mulher no mercado audiovisual da Baixada Santista?
Da Baixada Santista, especificamente?
Não, a gente pode fazer as duas perguntas. Uma assim, num plano mais amplo, neste Brasilzão de nosso senhor. E... ou... Mas também aqui na Baixada.
O mercado, de modo geral, é complicado, porque a gente sabe que fazer arte é difícil. Acho que não só no Brasil, mas de modo geral. Mas... Pode falar palavrão?
Pode. Se você quiser. Porra! Porra, não pode!
Porra, não pode, caralho! Não, é foda pra caralho.
É.
Assim. Ano passado... foi feito um levantamento pela Ancine com relação às... como é que chama? Sala comercial, né?
Exato.
Um levantamento com as longas-metragens lançadas em salas comerciais. E os números são absurdos.
Se você quiser, eu posso ler, porque eu tinha aberto aqui.
Pode
essa matéria
ler,
justamente
é um para tipo um
te fazer a próxima pergunta. Mas nossa, enfim, eu ia fazer uma pergunta, eu esqueci, mas já que... Vamos lá, vamos ler.
É horroroso.
Vamos ler, então. Vamos lá, ó. O mercado cinematográfico brasileiro é uma indústria protagonizada por homens brancos. Levantamento da Agência Nacional do Cinema, Ancine, tendo como base os 142 longa-metragens brasileiros lançados comercialmente em salas de exibição no ano de 2016, mostra que são dos homens brancos a direção de 75,4% dos longas, repetindo 75,4% dos longa-metragens.
Ou seja, isso significa 3 em cada 4.
É mais ou menos, né?
É isso.
Na conta é isso. As mulheres brancas assinam a direção de 19,7% dos filmes. enquanto apenas 2,1% foram dirigidos por homens negros.
Mulher nenhuma negra dirigiu longa.
Exatamente. A última frase do primeiro parágrafo da matéria, que está na página do ancine.gov.br, é: nenhum filme em 2016 foi dirigido ou roteirizado por uma mulher negra.
Isso falando de sala comercial, né?
Uhum.
Que já é bastante assustador. Só que é o que a gente tem acesso se a gente não é da área, geralmente, né? Ou não é interessado no negócio. É Cinemark, Roxy, essas coisas. E com o Mostra das Minas, a gente percebe que as coisas não são bem assim, né? Assim, são assim porque acho que ninguém está ganhando muito dinheiro com isso, mas... a gente sente que as coisas estão se movimentando. Vai demorar pra caralho pra mudar alguma coisa assim nesses números aí, né? E aí a gente vê alguns festivais, tipo, abrindo mais um pouco de porta, mas ao mesmo tempo a gente fica com o pé atrás do tipo, será que tá realmente abrindo a porta porque tá entendendo? Ou só porque não vai querer ficar feio na fita, entendeu? Então, eu, pelo menos, eu ando mais observando do que opinando com relação às mudanças que eu vejo. Mas com relação à Baixada Santista, um dos motivos pelos quais assim, a gente fez o Mostra das Minas foi a gente perceber que tinha muita mulher diretora em Santos. Na Baixada, de um modo geral. Por exemplo, eu me formei em cinema audiovisual. A minha turma teve 15 ou 16 TCCs. E eu acho que desses 15 ou 16, mais de 10 eram assinados por mulheres. Por mais que seja um trabalho acadêmico e tal. Mas é um trabalho que pode circular. Vários trabalhos circularam. Inclusive, o meu trabalho também circulou em outros festivais. A gente bolou o Encontro Audiovisual Caiçara como movimento audiovisual da Baixada Santista. E isso misto, um grupo misto de pessoas. Só que a gente viu que quem estava botando a mão na massa mesmo era só a mulherada. Aí eu falei assim, então, gente, né, baby, a gente vai fazer um lance aí pra mostrar os filmes da galera da Baixada e tal, mas nós aqui da produção temos os nossos filmes também, vamos botar aí a mostra nossa. Aí a Rebeca, ela não tá mais no, como Mostra das Minas, mas ela tava na produção do primeiro Encontro Audiovisual, e ela batizou de zoeira a Mostra das Minas, né? Porque a gente brincava, a gente chamava assim, né, da gente e tal, e acabou ficando. E quando passou o primeiro Encontro Audiovisual Caiçara, a gente continuou Mostra das Minas mensal, aí abrimos para geral, para a mulherada do Brasil inteiro. Na primeira sessão de Mostra das Minas nacional, a gente recebeu muita inscrição, foram tipo mais de 150, 200. E durante 2 anos de Mostra das Minas, eu acho que, tirando alguns filmes repetidos, que às vezes acontece, eu acho que tem perto de uns 800 mil títulos diferentes.
Caramba!
De Minas, de tudo quanto é parte do país, de tudo quanto é situação, gente da área mesmo, de formada em curso, alguns filmes produzidos por coletivos, de mulheres negras, de mulheres da periferia, de mulheres sei lá da onde. Então é um negócio que, para cavocar, assim, é profundo, mas é muito gostoso você ver essa mudança, né?
Claro.
Essa faísca de mudança. E perceber que quando o Mostra das Minas surgiu, existiam publicamente, né, porque eu faço parte de 2 grupos grandes de mulheres audiovisual do Brasil, e tinham acho que mais uns 2 ou 3 cineclubes assim, mais carnudos, digamos, que tinham uma consistência. E depois que o Mostra das Minas engatou, eu vi muitos outros cineclubes surgindo. Ou tanto um tema de filmes específicos sobre mulheres, que apesar de parecer maçante, é uma coisa necessária, né? Talvez vocês,
machos.
Não sintam da mesma forma que a gente sente, que é natural, mas... E algumas outras mostras no molde do Mostra das Minas mesmo, que não interessa sobre o que você vai falar, desde que você
Sim.
Seja uma mina diretora que queira mostrar sua cara por aí.
É, eu acho interessante isso, Yasmin, porque eu posso falar um pouco da experiência, na verdade, com a literatura, né? Provocado um pouco nos últimos anos também por todo o movimento feminista, de alguma forma, ao buscar, né, acesso a uma literatura que, de certa maneira, a gente não está habituado a buscar, né, e por conta, enfim, das próprias, dessa mesma situação, dessa mesma falta de distribuição, dessa mesma forma, né, de não circulação, eu só posso dizer que, para mim, quer dizer, o acesso à leitura, tanto de obras ficcionais quanto de obras teóricas de mulheres nos últimos tempos, produziu uma mudança profunda na forma de enxergar e ler o mundo. Quer dizer, então ver os filmes, provavelmente, quer dizer, imagino, esteja dentro desse mesmo registro, né, assim, e eu não vejo nada, quer dizer, quando você fala, né, é isso, né, não tem, embora possam olhar de fora e dizer isso é maçante, né, assim, me parece absolutamente salutar, e diria, a gente também tem que buscar entender qual é o nosso papel diante disso, quer dizer, nós, machos, né, no sentido, inclusive, de se colocar, é verdade, quer dizer, se colocar, inclusive, para sentar, né, para sentar e ver, né, se colocar para ver.
Eu acho que maçante deve ser... Desculpa, te cortei, Rodrigo, pode continuar.
De jeito nenhum.
Eu acho que maçante deve ser fazer o teste Batchel, né, que diz, né, aquele teste das três perguntas, né. Que, quais são as perguntas mesmo?
Tem duas mulheres, se elas têm nome e se quando elas conversam, se elas conversam.
Exato.
E se o assunto desse diálogo é alguma coisa relacionada a homem. E a Ellen...
Enfim, se você passar para assistir, né, boa parte dos filmes, não, inclusive os consagrados, muitas vezes não passam nesse teste.
Não,
né?
Passam nesse teste.
Então isso que é maçante.
Mas é muito engraçado, porque eu falo maçante porque, assim, dentro desses filmes, de todos esses títulos que a gente recebeu no Mostra das Minas, sem contar os títulos que às vezes as meninas mandam por Curta Santos, e que o Curta Santos me repassa nas duas participações que a gente teve como Mostra das Minas dentro da programação do Curta Santos, às vezes as meninas que se inscreveram pro Curta Santos, elas não se inscreveram pro Mostra das Minas, porque às vezes nem sabem que existe. Mas dentro de todos esses títulos, a gente tem muito mais documentário. E dentro desses documentários, a gente tem muito documentário falando sobre a mesma coisa.
Que é sobre o feminismo.
Que é assédio, sobre violência, sobre aborto.
Sim.
Aborto ainda é bem menos. Eu acho que do top 10 ele está no 10. Assim.
Sim.
Mas é violência, assédio, aí tem as ramificações. Violência em que parte? Assédio em que parte? Discriminação em que área?
Em que
sabe?
Nível, né?
E são várias coisas. E aí, várias curadoras que participaram do Mostra das Minas falam assim: nossa, mas a gente tem tão pouca ficção, porque tem muito documentário, mas às vezes é o que a gente precisa falar.
Exato, né? Tem a ver com o que a gente estava falando com a Cássia da urgência, né? Do que ter o que dizer da narrativa, né? Que legal.
A gente precisa falar isso, e enquanto isso não for respondido de uma forma que a gente fique satisfeita, talvez quando as meninas despertam para o audiovisual, é isso que elas querem falar e é isso que elas vão falar.
E como tem sido esse processo desse específico trabalho que você está fazendo dentro do plano do circuito e agora com, né, com o Guerrilha Doc, Mulheres em Luz, Câmara e Ação?
A ideia do Guerrilha Doc surgiu, na verdade, porque eu administro a página do Mostra das Minas, né? Dirijo o Mostra das Minas, administro a página, eu monto o site, enfim.
Difunde o... Vai entregar panfleto na
panfleto,
esquina.
Enfim, fico falando as coisas. E eu recebi um filme de uma moça que é psicóloga, a formação dela, e ela veio perguntar pra mim se ela podia inscrever o filme dela, porque ela não era formada na área. Falei: uai, tu não fez um filme? Então, você fez um filme, então é nóis, né, querida? Vó? Inscreve aí, bem. E outras moças vieram me perguntar, terapeuta ocupacional, e aí, não, eu tô a fim de fazer um filme, mas é que eu não sei, né, porque eu não sou da área, e aí eu não sei se vai rolar. Eu falei: como assim, gente? E aí eu percebi que muitas vezes as pessoas têm porque o cinema, ele é meio que uma casquinha, né? A gente veste aquela postura de cineasta. E eu acho que isso cria um pouco de distância de outras pessoas e tal. E às vezes eu falei: nossa, como a gente é arrogante, né?
tem um bloco de carnaval no Rio de Janeiro, né? Me beija que eu sou cineasta.
Ah, Fê, pelo amor de Deus. É. E aí...
Fode com sua produção.
Não, e aí tem o, não, e tem o outro, que foi criado pelos produtores, que é me fode com seu produtor.
É, mas aí tem um sentido que é bem, né? Enfim, eu compadeço desse sentimento. Mas e aí eu falei assim, a gente tem que desmistificar essa ideia de que, não, pra fazer cinema, eu tenho que ter uma Canon com uma lente 50, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, querido, você tem uma ideia? Ah, não, mas eu só tenho o celular e não dá tempo. E não, querido, vamos fazer aí o negócio. E, obviamente, eu ia fazer voltado mais para as mulheres. E das minas que se inscreveram, eu achei muito legal que todas elas estavam bem afinadas, assim, com a ideia de... Eu senti essa resistência do tipo, mesmo eu tendo explicado na chamada e tendo explicado quando elas se inscreveram, mandado e-mail, falando assim, então a gente vai gravar com o que a gente tem. Porque cinema de guerrilha é isso, a gente faz com o que a gente tem. E com o tempo que a gente tem. E com o dinheiro que a gente tem, que na verdade a gente não tem às vezes, né? A maioria das vezes.
Dinheiro que a gente não tem.
A vida de acadêmico a gente não tem, né? Esse dinheiro. E tá sendo bem... A gente tá no... Amanhã vai ser o último dia de oficina, que a gente vai finalizar os curtas. Hoje as meninas captaram. E foi muito gostoso ver a desnoiação delas. Tem uma moça que tá inscrita que ela já é formada em rádio e TV. E ela veio me perguntar se ela podia se inscrever. Eu falei, baby, você tá afim de trocar? Você tá afim de, né, de conhecer outras coisas? Vamos, gente. É nós aqui. É nós por nós sempre. Tem outra... Mas foi muito gostoso ver essa desmistificação nas meninas que foram, sabe? E que elas estavam certas de que o negócio era assim, mas mesmo assim ainda rolava uma pontinha de dúvida, assim, do tipo, mas eu não tenho câmera, mas eu não sei o que fazer, mas eu não sei como montar. Eu falei, gente, a gente vai fazer tudo junto, a gente vai sair com filmes. A gente tem que parar de podar a nossa ideia de que a gente não pode fazer porque a gente não tem. Entendeu? Pega o celular emprestado de alguém. Ah, não tem o celular, pega o meu então, sabe? E foi... Tá sendo bem gostoso e amanhã é o dia final.
De montagem, mas depois tem uma exibição, né?
Depois nós temos a exibição, que vai ser o momento mais feliz. Eu acho que eu vou chorar. Eu acho que eu vou chorar, porque você acompanhar o processo todo, né, do ovinho e chocar o ovinho.
É a primeira vez que você faz uma experiência assim, Yasmin? De então, acompanhar, de montar com a galera?
De ter um resultado e, tipo, e que tá tudo nas minhas mãos e que eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo com muito medo, porque eu vi que as meninas estavam confiando em mim, assim. Acho que foi a primeira vez que eu vi que eles estavam dependendo de mim. Somente de mim. Eu já dei oficinas outras vezes, mas oficinas dentro de uma massa. Então, eu estava dando oficina de direção, oficina de edição, num projeto maior, que elas também, que as pessoas tinham, eram turmas mistas, então, que as pessoas tinham outras oficinas também com outras pessoas. Então, a responsa não era tão para mim, assim. Que confesso, assim, hoje eu falei assim, gente, eu tava sentada no computador, as meninas foram captar na rua da São Judas, que cedeu o laboratório, né, pra gente poder fazer as montagens, e elas estavam lá e eu tava no computador procurando um site de trilha sonora branca que uma das meninas tinha tentado pesquisar e tava meio confuso. E aí eu parei, assim, eu comecei a falar sozinha. Eu falei assim, gente, fui muito louca de tentar fazer uma oficina de 4 dias e fazer que as meninas produzissem um filme um dia só. Comecei a pirar, assim. Mas eu sei que vai dar certo. Quer dizer, já deu certo.
Já deu, né?
Já deu certo. E elas estão com muito mais certeza do que eu, sabe? Assim, de que o negócio vai dar certo. Eu não sei como é que é ser mãe, mas eu acho que deve ser alguma coisa parecida.
Tipo, eu não sei. E quando que vai ser, Yasmin, que a gente vai poder ver você chorar?
No dia... Ai, I'm crying. Vai ser no dia 26, no Museu da Imagem do Som de Santos, que fica no mesmo prédio do Teatro Municipal, no Térreo. que tem uma sala de cinema lá muito legal.
Muito legal.
E que eu quero muito que as pessoas conheçam aquele espaço, porque ele é escondidinho. Falar assim, ah, vai ser no MIS em Santos. Mas Santos tem MIS? Não tem, querido. É porque não é o MIS de São Paulo, que o MIS daqui eu acho muito mais MIS do que o MIS de São Paulo, sabe?
Total.
É uma sala de cinema de 54 lugares, com uma puta estrutura, e eu vou ficar bem contente de ver.
Que horas que é?
Vai ser a partir das 3. Eu vou entregar um certificado para as meninas, vou entregar o trabalho delas, né, para elas guardarem na eternidade. Uma apostila também para não esquecerem algumas coisas que eu falei muito rápido, porque a gente tem que fazer, a gente tem que produzir, a gente tem que desabafar, a gente tem que falar alguma coisa para alguém. E vai ter exibição dos curtas. Eu calculo que a gente vai ter uns cinco documentários nessa
que
exibição.
Legal.
E depois disso a gente vai ter uma roda de conversa com a Raquel Pellegrini, que ela é secretária adjunta de Cultura de Santos, ela é professora acadêmica na área de cinema, ela já foi coordenadora dos cinemas de Santos, e com duas cineastas da região, que uma delas é a curadora desse mês, do Mostra das Minas, desse semestre do Mostra das Minas, que é a Madeleine Alves, e a Larissa Mello, que me acompanha desde o começo, fazendo o que pintar.
Que legal.
O que pintar ela faz.
O tempo está estourando, mas temos... Eu tenho duas perguntas para a Yasmin. A primeira é... Hoje é aniversário do Mostra das Minas, é isso?
Parabéns pra você!
Vai ter bolo, vai ter brigadeiro.
Essa data, querida, muitas felicidades pra Mostra das Minas, nada, tudo!
Muito investimento!
Bem,
muito legal.
E a segunda pergunta que eu queria fazer para ti é o seguinte, a gente falou ali, né, sobre os dados da Ancine, né, que deu até, ficou até um clarão, um silêncio aqui no estúdio depois que a gente leu o primeiro parágrafo da matéria com os dados da Ancine. E minha irmã, ela também trabalha com cinema, ela foi produtora, hoje ela trabalha com assistente de direção, e eu sei, pela amizade e proximidade que eu tenho com ela, o quão difícil é para uma mulher trabalhar dentro de um set de cinema, né? A gente sabe que no cinema comercial as jornadas são longas, o ambiente é de muita briga, né? De, vamos falar mais, muito estresse, etc. Então eu queria te perguntar, Yasmin, como que você vê aí, né? Pensando nesses dados, pensando no ambiente de trabalho, né? Dentro do cinema para as mulheres cineastas de todas as áreas, o quanto é difícil. Como que tu vê aí, agora, passando por essa experiência da oficina no Circuito Lab Santista, O papel aí do teu cinema de guerrilha, como que dá pra gente, não sei, será que é esse o caminho pra gente mudar aí esse cenário? Enfim.
Eu acho que a gente tá ficando mais caruda, sabe? Nas áreas de cinema, a gente tem umas áreas que são dominadas por homens e tem a área master dominada por mulher, que é produção, né?
Exato.
Porque as pessoas associam produtora com mãe, o que é uma merda, mas associam ainda essa ideia. E, por exemplo, eu gosto muito da área de som e eu sempre fui muito cagona de encarar, de ver lá um curso em São Paulo de som e ver que os formandos são todos homens e eu desisti. Mas eu acho que a gente está ficando muito mais caruda, sabe? Eu acho que... Tudo bem, eu não sou tão velha assim, mas eu acho que a geração que veio depois da minha, eu acho que está perdendo mais medo mais cedo, assim. Uhum. Eu ainda fui muito podada, muito coisa assim. E eu acho que quando a gente percebe que a gente pode fazer independente de qualquer coisa, sabe? A gente tem um recurso mínimo. O que eu preciso para fazer? Eu preciso gravar. Quando a gente percebe que a gente tem isso e que o resto a gente resolve... Sabe, dentro, a gente cria uma proposta para aquele formato, uhum, e a gente resolve aquilo sozinho, eu acho que a gente peita muito, muitas outras coisas.
Que lindo.
Vai ter dor de cabeça pra caramba ainda, mas tudo bem.
Eu queria só agregar uma coisa nisso, Yasmin, que foi uma coisa que a gente estava dizendo, né? Como é que você começa a mudar? A gente também não sabe muito bem, mas, por exemplo, o fato da gente fazer uma chamada pública em que 11 das 15 promotoras são mulheres... E já é o segundo ano que a gente faz o circuito e a gente coloca isso como diretriz, por exemplo. Uhum. É uma mudança... Para a gente, quer dizer, chega um ponto também que começa... Eu sinto que tem muito espaço, muita estrutura, muita organização resistindo daquilo que você dizia, né? Entre uma consenção No festival.
Que parte da cabeça e outra que parte do ego,
que,
né?
É, e que tem uma coisa que. E acho que é o seguinte, né? Assim, é realmente mudar as estruturas mesmo, né? Começar a ver quando você consegue produzir. E é muito louco, né? Porque a gente tem visto isso, o resultado dos projetos, né? A qualidade dos projetos que se apresentam, né? No primeiro ano. Já foi, enfim, o número de inscritos foi de uma certa maneira, esse ano um número gigantesco, né, de projetos inscritos por mulheres negras, por LGBTs, quer dizer, e a gente vai vendo que também vai se estabelecendo um diálogo, porque é isso, na verdade a maior parte da sociedade é composta por mulheres negras, quer dizer, então se a comporta abre realmente, quer dizer, você vai ver a coisa acontecer. O problema é que que eu sinto e tenho visto e a gente vê é que assim, a resistência persiste, né? Os espaços de poder, esses do patriarcado, estão todos eles muito bem estruturados e aí ficam essas pequenas, às vezes pequenas concessões. A Rede Globo fazer uma novela inteira na Bahia
com todo mundo branco.
Os caras não se sentem nem um pouco constrangidos com isso, no Brasil de 2018, quer dizer, né? Enfim, mas eu acho que a gente, enfim, o que eu vejo é que vai ter muita pancadaria ainda, mas ouvindo a Cássia hoje, ouvindo você, assim, dá uma esperança de que dá para ser diferente também.
Tipo muro de represa, né? Abre um buraquinho ali, abre um buraquinho aqui, vão tentar tampar. Vão lá com chiclete, vão, opa, não, aqui não, baby. Vai chegar uma hora que vai estourar, né, amor?
É. Bem, Jó, Álvares, Yasmin, Savazone e Rodrigo, peço permissão para um curto bloco musical que vai ambientar o que vem por aí. Caiafo Stephanie, o DJ, solta o play daquela música meio estranha que eu te mandei.
Muito obrigado, viu, Yasmin, pela
obrigadão,
participação.
Obrigadão, Yasmin. Ah, desculpa te cortar assim.
A gente se vê dia 26.
Sua segunda temporada. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo em radiosilva.org. Todos os programas, eu disse todos os programas, disponíveis e replicáveis em mixcloud.com/instituto_procomum. mixcloud.com/instituto_procomum. Segue a gente nas redes, bebê, /procomum, e acompanhe as novidades do Lab Santista, o novo laboratório cidadão da Baixada Santista.
Beira do mar, lugar comum.
8h39, ao vivo, direto do estúdio da Silva Jardim, da Rádio Silva.org.
Gostou da música que tocou?
Adorei, Vitinho. Rodrigo. Explica pro pessoal o que você fez.
Bem, né? Enfim, eu queria climatizar aqui, né? A turma que chegou, então eu digitei música feita com Arduino no nosso site mundialmente conhecido, Google, né, YouTube, essas coisas, e comecei a pesquisar músicas feitas com placa Arduino, e foi essa loucura. O nosso DJ, Caiafo Stephanes, já separou o vídeo, que já está na página da radiosilva.org. Siga radiosilva.org no Facebook, nas redes sociais, e acesse radiosilva.org. E lá você vai ver aí a música feita com máquina, sua puta, tem aí latinha de refrigerante, sai música, banana... E é isso. É
a deixa. Muito bem.
Para receber os nossos amigos.
A deixa para receber os nossos amigos aqui no estúdio para o último bloco deste programa que não para, não para, não para. Ele que já é habituê deste programa, já esteve aqui algumas outras vezes, Demarco Caio, que é designer, hacker, consultor, maker e tipógrafo, inspirado no movimento maker e futurologia, fundou o Ateliê Hacker, onde desenvolve protótipos e dispositivos luminescentes, tecnologias wearables e arte mídia. E mais um montão de outras coisas. E o Antônio Braga, parceiro do Caio, Caio parceiro do Antônio, Antônio parceiro do Caio, desenvolvedor web, maker, Arduino e facilitador de cultura hacker. Eles estão aqui porque são também dois dos selecionados pelo Circuito Lab Santista, com um projeto que é sensacional e que a gente vai explicar daqui a pouquinho, que é o SMS Chuvas, que é um sistema eletrônico autônomo de monitoramento ambiental, alerta e notificação contra chuvas fortes, alagamentos e enchentes via SMS em tempo real. Avisamos para os pais de família, mães de família, a hackers no estúdio, por favor, tirem as crianças da sala.
Pode ficar, criança. Pode ficar.
Crocs. Os hackers usam Crocs? Pergunta a Caia, foi no Stephanie, o DJ.
Os hackers usam. Eu nem sei o que é isso.
Caio, você já tinha visto? Você estava meio estupefacto aí com as máquinas, com a música que o Vitinho separou para você, com Arduino fazendo música?
Eu fiquei impressionado, não sabia que tinha tantas possibilidades assim. Mesmo anos trabalhando com Arduino, cada dia a gente vai se surpreendendo com um mar de possibilidades e interações.
Antônio, o que é Arduino? Só para quem está ouvindo a gente aí, né, cara? Que deve ter um monte de gente que não faz a menor ideia do que nós estamos falando.
Mas falou que só tem 20 minutos, né?
Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A gente tá muito feliz de estar aqui. Então, Arduino é o seguinte. Arduino é uma placa de circuito para prototipagem que nela tem um... Vou chamar de cérebro, que é um microcontrolador. É como se fosse um computador. E se criou uma comunidade gigantesca no mundo. Quem entrar e digitar Arduino na internet e pesquisar vai encontrar milhares de projetos em todas as áreas. Música é uma delas. E é uma placa que qualquer um pode replicar essa placa. Todo o código, todo o esquemático do circuito está aberto e qualquer um pode criar projetos e tem aumentado muita gente interessada por eletrônica graças ao Arduino. Então
a curva de aprendizagem é muito fácil, né, também, não é?
É bem fácil, assim. Assim, bem fácil, entre aspas,
claro,
né? Mas facilitou demais. E tanto que hoje tem muita gente que não é exatamente um engenheiro eletrônico, enfim, um cientista da computação.
Tipo a gente.
Tipo a gente, que desenvolve coisas com Arduino. Então é bastante acessível. Tem uma quantidade enorme de documentação em português, inclusive. E milhares de pessoas estão criando seus projetos e parte da cultura de divulgar esses projetos para que outras pessoas possam ou replicar ou pegar aquele conhecimento inicial e partir dali, modificar o projeto e criar uma coisa nova.
Então, muito legal. Vale a pena registrar que no último sábado, aliás, penúltimo sábado, né?
Perfeito.
A gente teve a realização do Arduino Day, que é o dia do Arduino, com uma série de atividades que aconteceram lá no Laboratório Santista. Caio e Antônio também estão aí ativando, junto pela rede do Santos Hacker Club, um grupo de trabalho permanente de cultura hacker lá dentro do Labix. E é um trabalho que, enfim, está começando, né? Começaram as primeiras ocupações, a construção de uma sala específica para ter os materiais. E o plano para o futuro é a gente ter aí um epicentro, né? Para quem queira aprender, para quem queira se reunir, para criar uma comunidade de prática que possa também fazer com que a Baixada tenha mais e mais, mais gente trabalhando com esse tipo de possibilidade. É, Antônio, como que foi a proposta de construção? Como é que vocês pensaram, né, o projeto desse MS Chuvas? O que que partiu, de qual angústia, digamos assim, a proposição desse projeto?
Bom, o problema inicialmente é bem simples, né? Todo mundo aqui, o Brasil é um país que chove demais e vira e mexe a gente tem problema de enchente, e que afeta milhares de pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, a gente já tinha desenvolvido outros projetos que trabalhavam com a ideia de usar sensores para detectar a presença de água, e a coisa ficou meio assim e tal, passou o tempo e a gente... enfim, a coisa tipo meio que, dá para fazer isso, não sei o que e tal. E aí... a gente meio que retornou essa ideia em parte por causa do circuito, porque a gente vê que milhares de pessoas sofrem com esse problema e viu que dava para fazer. Então a gente começou a prototipar e aos poucos assim, tipo, chegamos numa solução que inicialmente ela também vai ser parte de uma oficina no Instituto Procomum, nesse sábado agora, dia 26. Queria até aproveitar para convidar todo mundo a partir das 14 horas. E, ao mesmo tempo, o fato de poder usar o SMS, que é uma coisa que está na maioria, para quem tem acesso ao celular, está na maioria do celular da maioria das pessoas, diferente de aplicativos, por exemplo, porque nem todo mundo tem um smartphone. Então, o SMS chega a todo mundo e, eventualmente, outras pessoas que vão receber, podem também, aí sim, replicar em outras plataformas.
Muito bacana. É interessante, né, pensar, porque as pessoas acham que a tecnologia do SMS é uma tecnologia, em certa medida, obsoleta, né? Agora, você pensa, por exemplo, o sistema bancário, ele mantém, por exemplo, o fluxo de informação para os seus usuários via SMS permanentemente. O sistema de telefonia, que é uma indústria bilionária, que poderia muito bem ter desenvolvido qualquer tipo de outra solução, mantém todos os processos. Quando ela quer avisar que o seu crédito está acabando, ela avisa por SMS. Quer dizer, então é interessante você destacar, né, que a escolha por essa tecnologia me parece absolutamente acertada justamente por isso, né? Quando você consegue acessar no imediato o usuário de uma forma muito impactante. Ô Caio, vocês vão fazer isso, vocês estavam estudando, né, que comunidade, com qual comunidade vocês iam trabalhar, vocês já definiram como é que vai ser?
Essa é uma questão, até foi bem difícil de selecionar, porque como o Antônio falou, tipo, toda a região acaba sofrendo com isso, né? Sim. A gente começou pensando aqui na Baixada Santista, né? Que tem muitos pontos de alagamento, mas chegamos à conclusão que talvez as comunidades que mais necessitam sejam aquelas que estão menos assistidas. Então a gente está procurando uma comunidade em Cubatão. Sendo que amanhã mesmo a gente vai fazer uma vistoria ali, dar um rolê nas comunidades lá do Cubatão para ver quem é que pode ser contemplado pela iniciativa.
Muito legal, porque isso também, né? Usar essas tecnologias também nas bordas, né, da cidade, mostrar que isso também pode servir para quem está em situação de exclusão ainda mais extrema, né?
E voltando um pouco à questão do SMS, é muito interessante também, porque para você receber um SMS basta você ter bateria, né? Não precisa de mais nada, não precisa de conexão, né? O sinal também pode estar baixo, então é bem legal. É meio que quase que hackear, né, a tecnologia do celular, porque não depende de crédito, depende de nada, né? Basta você ter um celular ligado que você pode receber a notificação, né? É isso mesmo? Vocês pensaram, né?
Exatamente, esse fato de não precisar nem do sinal da internet, nem de um aplicativo específico, foi o que motivou mais escolher a tecnologia SMS. Já está aí, né? Todas as antenas estão aí, todas as operadoras utilizam, e é um serviço que praticamente foi meio que subutilizado, depois que que chegou a internet. É engraçado, porque o SMS meio que veio para substituir o BIP, né? Lembra?
Exato.
O BIP, veio e detonou o BIP.
Saudade,
né?
Do BIP.
Saudades do BIP. Agora está batendo uma saudade do SMS, porque o WhatsApp acabou, né? As comunicações via internet acabaram meio que diminuindo muito o uso do público em geral, né? Acabou ainda ficando para essas grandes empresas ou para a criação de serviços alternativos, que é a nossa ideia.
E o custo médio para você poder receber uma mensagem de WhatsApp é muito maior do que o custo médio para você receber um SMS, né? Se você for calcular o tipo de conectividade que a pessoa precisa ter, o tipo de pagamento que ela precisa fazer para poder acessar um pacote de dados, para poder acessar o... Embora hoje, né, a gente saiba que boa parte das empresas de telefonia já acabou com a neutralidade de rede no Brasil e vende pacotes de conexão de WhatsApp e Facebook, né, com outro tipo de possibilidade, infringindo o marco civil da internet, ainda assim é um tipo de conexão mais complicada. Mas muito bacana. E o nesse processo de usar tecnologia para processos de transformação social, como é que vocês têm visto o cenário aqui da Baixada? Assim, a gente tem participa aí da lista do Santos Hacker Club e me parece que a coisa está começando a esquentar de novo, né?
É, exatamente. A gente está até muito feliz com essa possibilidade de poder estar entrando no Laboratório Santista, porque essa comunidade começou já em 2014. Nos primeiros anos ela era ativa mais meio que virtualmente. E a gente tinha uma dificuldade em encontrar um espaço que a gente pudesse se conectar. E agora, de um ano para cá, que a gente começou a fazer reuniões mais frequentes lá na São Judas e agora com a abertura do LabX, a gente está vendo que a comunidade realmente existe e existe uma vontade de um grande número de pessoas de participar. É bem gratificante.
Foi legal, né? Como que foi? Vocês estavam lá no Arduino Day? Você estava lá?
Sim, estava no Arduino Day. Foi
sensacional. Vocês fizeram o concurso lá que estava previsto de disputa com... usar o Arduino para fazer, como que era, com a cerveja? Tinha um desafio que começou na semana anterior, não chegou a acontecer isso?
Não, isso ainda não, mas teve a montagem de uma é como se fosse uma versão de Arduino chamada Franzino, foram montados 10 Franzinos, 3 infelizmente não foram concluídos, mas quem montou levou o seu para casa.
Que legal.
E já assim, essa foi uma das atividades. Teve uma outra oficina de uma outra plataforma chamada Node-RED. Teve também um sorteio de um kit de Arduino. Teve um monte de coisa, assim, muita gente, mais de 30 pessoas, né, para um tema desse.
Sabadão à tarde.
Sábado à tarde. Né? Então foi, graças a Deus, foi um sucesso, assim. A galera compareceu, a gente está muito feliz. E queria também aproveitar, assim, o momento para também mencionar, agradecer a Rádio Silva, o Instituto Procomum, na pessoa do Rodrigo, da Marina, do Vitor. E também mencionar todo mundo que quiser entrar, saber do Santos Hacker Club, no Facebook, pode procurar lá, Santos Hacker Club, escreve Santos Hacker Club na caixinha de pesquisa, vai encontrar.
Lá na Rádio Silva, quem estiver acompanhando no www.radiosilva.org, não, na verdade na página, na fanpage da Rádio Silva no Facebook também já está o link aí para o grupo e para fanpage do Santos Hacker Club. Tem também o grupo de WhatsApp, né? Que as pessoas podem querer depois.
Mais fácil acho que entrar direto no grupo do Facebook, lá tem um link, convite, a pessoa clicou ali e já...
Já cai para dentro do grupo, não para. Vocês vão ter que pôr no mute em alguns momentos do seu dia se vocês não quiserem ficar absolutamente vinculados com discussões que agora, nos últimos 2 meses, estão divertidíssimas, né, Caio?
Elas estouraram as discussões. Assim. Eu fiquei muito impressionado, porque antes a comunidade era basicamente uma comunidade no Facebook. Aí tinha uma dinâmica de eu entro uma vez por dia, vou lá e comento algo. Agora, no WhatsApp, a coisa tá ficando insana. Tá
insana, ligado? O tempo
pessoas
inteiro chegando.
E projetos novos, a pessoa entra, tem uma dúvida, vai lá, explica seu projeto, tenta encontrar alguém que ajude a suplantar uma solução, ali, um problema que ela encontrou, né? Muito interessante.
Eu faço, de verdade, fico muito, muito feliz, assim, né? Participei lá no começo na Casa de Cultura Digital da montagem do Garoa, quando começou lá no porão da casa, e a gente, né, estruturando as primeiras comunidades hackers aí de São Paulo também, e poder ver isso acontecer, assim, de verdade, dá um alento. Fico feliz, assim, porque eu acho que uma das coisas que é um desafio para nós, e até aproveitar, né, para a gente conversar, é incorporar ou trazer também públicos, né, essa coisa, assim, como a Yasmin estava falando no bloco anterior, né, coisa da produção audiovisual, né? A gente tem o projeto da Renata, que ainda vai vir aqui, né? Que é um projeto para colocar as mulheres e trabalhar com as jovens, sobretudo, para aprenderem linguagem de programação, o uso da tecnologia, para também serem protagonistas nesse cenário, né? E mesmo assim, eu acho que já tem fricções. Outro dia aconteceu até uma coisa legal, que depois a gente precisa conversar, mas eu... Enfim, grupos que estão frequentando o espaço se sentindo provocados a se aproximar desse debate tecnológico, que de fato, aonde que porta que você bate, né? Quando você quer aprender, por exemplo, alguma coisa relacionada à tecnologia. Sendo, não sendo um engenheiro ou um cientista da computação. E acho que essa porta é a porta que vocês estão abrindo, né?
É, praticamente não existe, né? Você pensa assim, nossa, para mim fazer um dispositivo eletrônico, eu vou ter que fazer uma faculdade de engenharia elétrica. E não é por aí. Às vezes você só quer piscar um LED, você só quer instalar um sensorzinho ali para minha água poder aguar a minha planta quando eu for viajar. Quero só construir meu instrumento musical, uma coisa assim. Isso já está na mão de todo mundo, né?
E é muito massa porque agora esse espaço, enfim, tá acontecendo, né? A dinâmica ainda não está muito definida, mas enfim, vai cada vez mais ter gente fazendo isso.
Vai florir, porque já tem um solo fértil ali, né?
Muito legal.
Sim, você falou na Renata também, inclusive recentemente ela entrou no grupo e eu acho que assim, tem um grande potencial de essa semente que foi plantada no circuito, ela, se, obviamente vai depender muito dela tocar para frente isso e enfim, ter um espaço permanente para ela desenvolver as ideias dela enfim, e outras iniciativas que venham a aparecer aí. Então,
a Renata é formada em física, doutora em física, né? E tem esse trabalho com ciência da computação, com software livre, sobretudo. E me apresentou para o circuito também um projeto que era um projeto de formação de jovens mulheres para trabalhar com desenvolvimento de código. Essa parte de código, aliás, inclusive, né? Eu, quando cheguei aqui em Santos, eu me aproximei do pessoal do software livre daqui, fui atrás, até porque meu histórico de militância e tal, e tinha ali uma comunidade que ainda estava ali, meio vivo, Cretcheu, Guarini, uma turma que ainda ativava, né? Que era o Santos Dumont, né? Que era o nome GCC. Do grupo, né? O GCC, né? Como é que está o cenário do software livre na Baixada? Vocês têm noção de como está andando isso aí?
Cara, estamos jogando esse cenário para frente, né? Eu praticamente substituí todos os softwares que eu uso para software livre e eu vou dia a dia ensinando pessoas e incentivando elas a trocar, né?
Sim.
Porque software proprietário até que é legal, pode ser útil, várias áreas você depende de um software proprietário, mas a partir do momento que você se adapta à ferramenta livre... É só vantagem, né?
Eu tô na
só
mesma, ver. Caio. Um ano, bicho, editando, me discotecando, fazendo tudo com software livre. Inclusive, eu escrevi uma matéria, puxando aqui uma sardinha para o meu texto. 8 softwares livres para edição de imagem, vídeo e áudio, que está agora em instantes na página da Rádio Silva.
Nossa, quem é que nunca foi finalizar um trampo e de repente o software acabou a licença, né? Ou deu um pau na máquina, aquela pirataria lá, foi aquele crack lá, caiu, tá ligado? Aí você, putz, tem que finalizar o trabalho pra hoje. Aí você pensa, nossa, devia ter aprendido aquele software livre, né? Não estaria na mão agora.
Então é isso, Antônio, você tem então sábado, só pra rememorar pra galera, como é que vai ser aí a programação do projeto SMS Chuvas? Tem a oficina no sábado, o que mais que a gente vai ter?
Tá, então, no sábado, agora, dia 26 de maio, a partir das 14 horas, das 14 às 17, a gente vai mostrar passo a passo o que a gente fez. Todo esse trabalho vai ser documentado num guia passo a passo, uma espécie de tutorial que todo mundo vai poder replicar e seguir. E criar os seus dispositivos, mesmo que não seja da Baixada Santista. Obviamente que a gente tem uma grande necessidade aqui, mas isso fica para o Brasil. A gente vai traduzir para o inglês também, vai estar disponível para quem quiser tentar espalhar essa ideia para outros países. E então é isso, assim, queria convidar todo mundo a participar. A dinâmica, a gente vai mostrar todo o detalhamento de como é montado o projeto, vai passar um pouquinho pelo código, o diagrama do circuito, e é isso, queria convidar todo mundo. Fala, Caio.
E no domingo a gente vai estar fazendo uma instalação na comunidade lá de Cubatão.
Sensacional, e quem quiser acompanhar também pode ir até
pode lá. Acompanhar, vai ser pessoal, todas que as atividades vão ser livres.
O que é legal de dizer é que quem tiver interesse de ir no sábado, ver a dinâmica, né? Ver a engenharia ali apresentada, os códigos e tudo mais, mas também tem a experiência de se deslocar até a comunidade em Cubatão e ver o protótipo sendo posto em prática no seu contexto, né? Para o que ele existe e tal. E aí depois a gente vai ficar monitorando, esperando quando vier a próxima chuva para ver se ele funciona. Né?
Só vai falar.
convidados pra voltar.
É.
Por favor.
É. É isso aí, galera. Então, primeiro agradecer aí a presença de vocês, agradecer a presença da Yasmin, que ainda tá aqui, agradecer a presença da Cássia, que esteve com a gente no primeiro bloco. E muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Caio. O Incomum rola todas as segundas-feiras. E a gente vai agora, Vitinho, de música para encerrar. Como é que é? O Vitor está ali fazendo alguma negociação com o Caio.
Quando juntamos dois DJs, né, a gente fica no debate. A gente às vezes se entende pelo olhar, outras vezes pelo número. Então, e às vezes não tapa. Somente quando tá naquele sebo e aparece aquele, né, aquele disco ouro.
Hoje foi no tapa,
aqui e no número. Vamos escutar aqui também uma música que eu separei em homenagem à minha amiga Cássia, que é uma artista de dancehall, que se chama Caramante, com Don't Give Up. Então, bora de música.
Até segunda que vem,
e
galera.
Muito boa noite.
Muito obrigado.
Boa noite, galera.
Boa noite. So many people will tell you no. And you need to find something you believe in so hard that you just smile and tell them, watch me. Learn to take rejection as motivation to prove people wrong. Be unstoppable. Refuse to give up. No matter what. One. Yeah. Alright, hey. Everybody ever cross is a beer farmer. So don't you ever think say you wanna. So for me tell you where I go with the next man. You're so pricey here, morpheme situation. Fire one negative meditation. You can rest but no resignation. You have to tough up yourself in the Gideon. Warrior, war a winner. Just don't give up. Don't give up. No matter where you go through, no matter where you go through, and this me want to tell you, this me want to tell you, from your win then you must lose. Just don't give up, don't give up. From your wake and the sky blue, wake and the sky blue, and your see sun a shine true, see sun a shine. Just go and make the next move, yo. Don't give up. This your life is a journey. Some road straight, some of them curvy. Sometimes it feels topsy turvy. Work every day, you must get weary. I may know say it must feel scary. If you try your best and the thing still shaky, you want to quit and give up like Katie. Before you do not know, hear me. Don't give up, don't give up. No matter where you go through, no matter where you go through, and this me want to tell you, this me want to tell you, if you quit then you must lose. Just don't give up, don't give up. From your wake and the sky blue, wake and the sky blue, and your see sun a shine true, see sun a shine. Just go and make the next move. Yo, don't give up. Every day that the sun rises, another day lies. So just get your mind right. Yo, I don't you worry about the tough times, patchy patchy rough times. Focus on your mind. Set, cause anything that you made fun, that you are gonna get done in case you never know what's up with. Set, so just make up a life plan. Make sure your mind's strong and every day to that you make just up. Just don't give up. Don't give up. No matter where you go through, no matter where you go through, and this me want to tell you, this me want to tell you, from your quit then you must lose. Just don't give up. Don't give up. From your wake and the sky blue, wake and the sky blue, and you see sun a shine true, see sun a shine. Just go and make the next move. Yo, don't give up. No matter where you go through, no matter where you go through, and this me want to tell you, this me want to tell you, from your quit then you must lose. Just don't give up, don't give up. From your wake and the sky blue, wake and the sky blue, and your see sun a shine true, see sun a shine. Just go and make the next move. Yo, don't give up, don't give up, don't give up.